Muito boa tarde a todos, os senhores deputados e senhoras deputadas. Estamos mais uma vez para a realização da nossa reunião ordinária da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Dou as boas-vindas a todos os senhores deputados e senhoras deputadas presentes e aqueles que nos acompanham por via digital também. Sejam bem-vindos. Estamos em condições então para entrar na nossa ordem do dia, que é a aprovação da ordem do dia. Tenho aqui duas notas que quero deixar, porque já nos chegou aqui à mesa. É pedido o adiamento do ponto número 2, aprovação de ata, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, assim como do ponto 7.1, que seria o último ponto. Esta informação também entronca com um pedido que nós que recebemos, portanto, hoje, às 14h44, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e que tinha a ver com, precisamente, o 7.1 e a integração também do projeto de resolução 1456 desta legislatura e da terceira sessão legislativa, que está no secretariado do plenário, e que, portanto, tem que ser requerido que transite novamente para a Comissão para o integrarmos na próxima ordem do dia. Tem a ver com a remoção de obstáculos à progressão de docentes para o 5º e 7º escalão. Seja discutido em conjunto, era o pedido, com o projeto de resolução do PAN sobre a mesma matéria, que era o tal ponto 7.1 que acabou de ser solicitado o seu adiamento. E, portanto, damos a devida nota dessa situação. Só um pouco. Sobre esta questão, chamou-me a atenção que o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo pediu a palavra e vai usá-la. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de propor uma alteração à ordem do dia que tem a ver com a reunião do Grupo de Trabalho do Parlamento de Jovens que acabámos de ter e que não, é um assunto que eu acho que não deveria esperar pelos outros assuntos onde normalmente caberia, porque tem a ver com a necessidade. O Grupo de Trabalho pretende arranjar uma solução que permita conciliar alguns das expectativas criadas junto das escolas com o novo calendário que resulta da dissolução do Parlamento, mas para isso precisa ter uma confirmação por parte da mesa da Assembleia da República de que as funções dos deputados enquanto representantes dos seus grupos parlamentares nos trabalhos do Parlamento Jovem não constitui uma representação externa que fica suspensa após a dissolução, porque estes encontros, estas sessões nas escolas ocorreriam já depois de 2 de dezembro. E, portanto, a solicitação que a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho e que eu aqui faço eco é de que a Comissão enviasse com caráter de urgência um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República a confirmar que esta nossa intenção de fazer sessões nas escolas entre os dias 2 e 20 de dezembro não colidem com o entendimento de que só os deputados membros da Comissão Permanente têm que continuar em funções e que a representação externa da Assembleia se mantém.
Muito bem. A questão colocada, então, pelo Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, a quem agradecemos, tem a ver com a antecipação do ponto que está previsto para o 3.5, colocá-lo logo na sequência do ponto número 2. A seguir, portanto, antes das comunicações, Presidente. Faz parte da ordem do dia. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, o Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pediu a palavra. O Exala tem a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo tem todo, na nossa opinião, tem toda a razão no que diz respeito à premência da matéria. Sendo que está no ponto das comunicações do Presidente, o Presidente ordenará como quiser, mas se o Presidente entender começar por aí, nós acharemos bem também. Mas, enfim, está um pouco à sua discrecionalidade.
Exato, eu penso que colhe à coexistência dos restantes grupos parlamentares e poderíamos passar. Eu gostava era só de confirmar a presença, ainda que por via digital, da senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, Joana Begonha. Está-nos a acompanhar? porque era interessante ouvirmos a Sra. Presidente dar o resultado da reunião que teve início do Grupo de Trabalho às 14 horas, hoje, e que tem a ver com os pontos que iriam ser tratados a seguir, no ponto 3.5. Penso que não temos ainda a Sra. Deputada Joana Begonha. Maria Begonha, peço perdão. Hoje estou aqui para as Joanas. A minha filha mais velha é a Joana. Aproveito para homenagear as Joanas e as Marias. A Sra. Deputada Maria Begonha, se estivesse... Está. Estávamos a chamar. E, de facto, foi um chamamento... Um chamamento profundo. Portanto, a ideia seria... ouvirmos então de seguida, começaríamos as comunicações do Presidente pelo ponto 3.5, atendendo à questão que colocou o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, já explicou porquê também. Se a Sra. Deputada Maria Begonha estivesse em condições então de nos dar nota do relato sintético da reunião que tiveram às 14 horas, sobre os trabalhos do Programa Parlamento de Jovens, nomeadamente inscrições, debates nas escolas e o prémio de reportagem ao Parlamento de Jovens, eu estava em condições, com a autorização dos senhores deputados e das senhoras deputadas, primeiro de validar a ordem do dia. Estão de acordo com a ordem do dia que se concertou em entendimento? Portanto, não havendo objeção à ordem do dia, volto a lembrar para quem chegou mais tarde, que tivemos o pedido de adiamento da aprovação da ata, que é o ponto número 2, e o pedido de adiamento também do ponto 7.1, que é o projeto de resolução número 1492 do PAN. Isto coincide ainda com o pedido de integração de um projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre esta mesma matéria, para ser discutido em conjunto, o que ganha efeito e consistência para serem discutidos os dois em conjunto na próxima reunião ordinária, com o devido pedido à Secretaria da Mesa do Plenário para que este projeto de resolução regresse à 8ª Comissão. Portanto, sendo assim, estamos em condições de dar continuidade à nossa ordem do dia, com a aprovação da mesma, passando para o ponto 3, indicações do Presidente, que se iniciaria com os trabalhos do Parlamento dos Jovens, dando a palavra à Sra. Coordenadora, deputada Maria Begonha. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os senhores deputados e deputadas. O Grupo de Trabalho reuniu hoje, há pouco, tal como disse o Sr. Presidente. Pelo calendário normal, faríamos, como eu expliquei, como também conversámos no Grupo de Trabalho, o calendário normal, esta reunião do Grupo de Trabalho seria naturalmente para distribuir aqueles que já vão em 230 convites por parte de escolas para os senhores deputados, para o calendário normal, para os senhores deputados que estão familiarizados com o programa, o calendário normal seria, nesta fase, as escolas até 22 de novembro solicitam um convite para um deputado da Assembleia, algumas especificam qual o deputado gostariam, a esmagadora maioria apenas pede à Assembleia da República um deputado para realizar um debate sobre o tema em apreço do ano, entre o mês de dezembro e janeiro. O prazo para convite aos senhores deputados para os debates nas sessões das escolas está aberto até 22 de novembro e, portanto, eu digo que há 230 convites, mas naturalmente com uma tendência a crescer, e os debates iriam realizar-se entre o mês de dezembro e o mês de janeiro. Esta normalidade de calendário tem naturalmente aqui uma interrupção que obriga a alguma reflexão e obrigava a uma tomada de posição do Grupo de Trabalho, que naturalmente venho aqui transmitir por consenso dos senhores deputados do Grupo de Trabalho. Não estava, por exemplo, presente um dos grupos parlamentares, não esteve presente, e portanto consenso alargado naturalmente dos senhores deputados presentes, que eu transmitisse aqui na reunião de comissão aquela que é a posição consensual do que poderia acontecer, como podemos adaptar-nos à nova circunstância, e a nova circunstância chama-se naturalmente a dissolução da Assembleia da República e o entendimento de, dentro da limitação, não apenas de poderes naturalmente que tem a Assembleia e os senhores deputados, mas qual o entendimento do programa que também naturalmente a doutora Cristina Tavares também estava presente, do programa e a interpretação do grupo de trabalho, que procura ao máximo agir, deliberar e intervir sobre este assunto na defesa máxima do interesse de o programa continuar, não ser interrompido e com a preocupação sabermos também que o ano passado, portanto, a tal edição alargada que tivemos, interrompida por causa da pandemia, provocou naturalmente uma interrupção grave no programa, houve um grande trabalho de passar para outro modelo, mas apesar de todo esse trabalho, a verdade é que houve uma edição do Parlamento dos Jovens que não pôde decorrer normalmente. E, portanto, tendo essas preocupações em mente, a conclusão a que chegámos é que era importante que não haja uma interrupção, ou seja, uma suspensão formal do programa do Parlamento dos Jovens. Portanto, primeira questão, que o programa, apesar da dissolução da Assembleia da República, sendo possível essa realidade, possa continuar com todos os prazos que neste momento estão em vigor. Naturalmente que terá que haver, e aqui também transmito ao Sr. Presidente e aos deputados da Comissão, que naturalmente haverá uma atenção extra por parte do Grupo de Trabalho ao longo deste mês até à dissolução, reunir as vezes que forem necessárias para deixar que tudo fique preparado. Dando um exemplo, o consenso do Grupo de Trabalho é que o programa não seja interrompido, que o programa continue. Temos perfeita consciência que alguns dos prazos que tínhamos, neste caso as sessões distritais, por exemplo, de março, provavelmente teremos nós que fazer também o trabalho antecipado de adiar, porque naturalmente entre as eleições, tomada de posse, comissões, etc., tudo ficará adiado. E, portanto, a ideia aqui do Grupo de Trabalho é deixar tudo o que seja possível feito para que o programa tenha o mínimo de interrupções e problemas. Portanto, primeira questão, a opinião do Grupo de Trabalho é que o programa não seja formalmente suspenso, que os prazos decorram. A segunda questão que se coloca, Sr. Presidente e Srs. Deputados, tem a ver com a data dos debates nas escolas. Há um consenso de que não é possível aos senhores deputados e aos grupos parlamentares assegurar a presença de debates no mês de janeiro, com diferentes argumentos entre os senhores deputados, sendo que o mais importante é naturalmente a indisponibilidade durante o período da campanha eleitoral, e outros senhores deputados levantam a mesma questão que não o deveríamos fazer, isto é, num campo de que nessa fase eles já não devem decorrer. E, portanto, a segunda decisão que o Grupo de Trabalho toma, mas naturalmente para ser ratificada e debatida aqui na Comissão pelo Sr. Presidente e os Srs. Deputados e grupos parlamentares, é de que não se realizarão debates em janeiro. Essa é a nossa proposta. Ficamos confrontados, então, com a possibilidade de fazer debates nas escolas em dezembro, caso exista vontade e disponibilidade dos grupos parlamentares. Na reunião do Grupo de Trabalho, os senhores deputados presentes, PS, PSD, CDS, o senhor deputado João Coutinho Figueiredo e PCP, manifestaram a disponibilidade para, apesar de não ser possível, atender a todos os debates para os quais, naturalmente, os deputados serão convidados, fazer o esforço relevante de passar uma mensagem relevante com o Parlamento e de que correspondemos ao máximo que conseguimos na expectativa da comunidade escolar e dos alunos que se inscreveram. A opinião consensual foi que os senhores deputados estivessem disponíveis para, no período de dezembro, fazer os debates que fossem necessários. Isto significa, Sr. Presidente, que a coordenação do programa enviará ainda ao Grupo de Trabalho uma proposta de calendário alterado, ou seja, que se procure condensar o máximo de debates possíveis no período entre 2 de dezembro até ao início das férias escolares. Portanto, não estamos a falar de muitos dias, é certo, estamos a falar de cerca de 14, 15 dias, enfim, um período que é reduzido de possibilidade de debates nas escolas, mas onde aí, naturalmente, os grupos parlamentares teriam que fazer um esforço de abertura e disponibilidade para corresponder. Portanto, Sr. Presidente, dar uma nota de... O Grupo de Trabalho foi amplamente realista na compreensão de que, eliminando o período de janeiro dos debates, naturalmente que este ano, com a presença dos senhores deputados, não serão realizados tantos debates como noutras edições, isso é perfeitamente natural, mas que haverá um esforço significativo da parte dos grupos parlamentares e dos senhores deputados presentes para que fosse possível realizar o máximo de debates no período de dezembro. Tudo isto, Sr. Presidente, naturalmente condicionado ao que os senhores deputados levantaram no grupo de trabalho, também eu enquanto coordenadora do grupo de trabalho, e coloco também ao senhor Presidente, e que fazemos agora um apelo mais formal enquanto grupo de trabalho, naturalmente para que a coordenação do programa contacte as escolas na perspectiva de se alterar este prazo, na perspectiva de organizarmos em grupo de trabalho a participação dos senhores deputados. Tudo isto implica naturalmente pedirmos ao senhor Presidente que, não tendo sido debatido este assunto na Conferência de Líderes, que fique esclarecido e perfeitamente clara a posição, através do ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República, qual a posição do senhor, qual a interpretação do Sr. Presidente da Assembleia da República ou eventualmente da Conferência de Líderes sobre, dada a limitação de poderes dos senhores deputados, também ou não na representação externa, e que, portanto, que fique perfeitamente claro que esta tomada de decisão do grupo de trabalho, que esperamos que seja ratificada na Comissão, é possível.
Vamos então apreciar todo mundo a ordem de trabalho.
Eu pedia a alguém ordem, que está com o microfone aberto nesta 8ª comissão. É? Então. Dizia que era uma voz, estava a achar estranho. Senhora Deputada, peço perdão, continuo.
Senhor Presidente, só muito em apenas 5 segundos. Portanto, no fundo, é importante que se esclareça com o Senhor Presidente da Assembleia da República ou, se for necessário, em Conferência de Líderes. Esperamos que não, porque isso atrasaria naturalmente imensos prazos. Como os senhores deputados compreendem, temos pouco tempo em novembro para organizar este processo e deixar o trabalho feito, mas precisamos, de facto, de um esclarecimento formal por parte, diria, através do ofício do Sr. Presidente ao Sr. Presidente da Assembleia da República, de que é possível, de facto, ou excepcionar o programa de aprovamento dos jovens para que os senhores deputados possam fazer esta representação externa nos debates em dezembro, ou, pelo contrário, que não seja preciso excepcionar, porque o entendimento seja que os senhores deputados continuam a poder fazer esta representação. Sobre o prémio reportagem, Sr. Presidente, nós demos, naturalmente, o aval à coordenação do programa, que a reunião se realizasse na semana, tal como proposta pela doutora Cristina Tavares, que era na semana entre 15 e 19. Os senhores deputados e membros do júri, que é composto pelo senhor Presidente, entidades parceiras e um representante de cada grupo parlamentar que compõe o júri, receberá as propostas de reportagens para o Prémio para o Aumento dos Jovens, que, sobre as quais se vão pronunciar, portanto receberemos atempadamente a data que ficou consensualizada por proposta do Grupo de Trabalho, mas naturalmente é importante que o Sr. Presidente também naturalmente tenha disponibilidade, seria para o dia 16 de novembro, da parte da manhã, porque não conflituaria com os trabalhos desta comissão, que por hábito reúne terça-feira à tarde, e foi o dia mais consensual entre os senhores deputados, do ponto de vista dos trabalhos parlamentares. Por isso, Sr. Presidente, é isto. Com a incógnita, não diria incógnita, mas enfim, com a necessidade ainda de esclarecimento do Sr. Presidente da Assembleia da República, a opinião do Grupo de Trabalho é que o programa não interrompa, que possam ser realizados debates no período de dezembro, aqueles que forem possíveis, mas que em janeiro não decorram trabalhos naturalmente do programa de aprovamento dos jovens, e que se adapte os calendários de março, naturalmente adiando, para que, quando as sessões distritais que habitualmente correriam nesse período se realizem mais tarde, já com novos, eventuais até membros desta comissão. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado pelo contributo prestado tanto a este plenário e a este ponto do Parlamento dos Jovens. Agradeço em nome da comissão, de facto, as considerações pertinentes que foram produzidas, e eu colocava de modo sintético as questões que a senhora deputada Maria Begonha também colocou sobre as inscrições, os debates, portanto a supressão do mês de janeiro e portanto a validação para o mês de dezembro, sempre com um pedido de pronúncia por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República para que esta situação ou este desejo corresponda, de facto, quer ao Grupo de Trabalho, quer à Comissão que vai validar de seguida também estas informações, quer o Sr. Presidente da Assembleia da República também. Portanto, naturalmente que assim iremos proceder, depois de validado este conjunto de informações também. A data para apreciação dos trabalhos produzidos pelos nossos futuros jornalistas, que serão apreciados por proposta do programa, seria entre a semana, na semana de 15 a 19. A ideia seria passar esta reunião de apreciação dos trabalhos produzidos para o dia 16 de novembro, a hora que não está determinada ainda.
Final da manhã, Sr. Presidente, mas não está.
No final, para o final da manhã, então, nós articulamos com o Grupo de Trabalho também. E então ficaria a proposta para a reunião do júri para 16 de novembro, a terça-feira, portanto, da parte matinal, no final da manhã. Foi perceptível a intervenção da senhora coordenadora do programa Parlamento Jovem, a quem agradecemos, e, portanto, eu colocava as questões que produziu e que naturalmente ficarão registadas em ata também, para ser validadas pela Comissão, como tem que ser. Portanto, podemos passar à validação do conjunto de sugestões que aqui foram produzidas, então estamos em condições de proceder à validação das mesmas. Quem vota contra, quem se abstém, estamos todos de acordo por unanimidade, a informação que nos trouxe, e agradeço mais uma vez a celeridade e o envolvimento de todos os grupos parlamentares que fazem este grupo de trabalho também e que lhe dão muita vida, como é necessário. Passado então o ponto 3.5, por acordo da 8ª Comissão, passamos à informação das comunicações do Presidente. Com baixa informação de baixa de iniciativas legislativas, no que concerne a projetos de lei para apreciação na generalidade, temos o projeto de lei 1012 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, em que procede à quarta alteração à Lei 39/2009, de 30 de junho, eliminando o cartão do adepto e as zonas com condições especiais de acesso à permanência de adeptos. Este documento, este projeto de lei, baixou à Comissão em 5/11, está agendado para a reunião do plenário de 10/11, portanto para esta semana, para amanhã precisamente, por arrastamento com o projeto de lei 920. Qual era a questão, Sra. Deputada? Peço perdão e obrigado. E há pouco a questão daquele som era um microfone que estava ligado no exterior também e que nos trouxe sons estranhos. Portanto, este documento, este projeto de lei do PCP, coincide com o que está agendado para a reunião plenária da manhã, como disse, por arrastamento com o projeto de lei 920, desta legislatura da iniciativa liberal, em que revoga o cartão do adepto pela não discriminação e estigmatização de cidadãos em recintos esportivos. Quarta alteração à lei, 9/2009, 30 de junho. Não há tempo, como se devem ter apercebido, para a emissão de parecer. Era dar nota que não vai haver, por impossibilidade prática, portanto, a realização do parecer para este projeto de lei, naturalmente, que subirá, naturalmente, a plenário também. Quanto a projetos de resolução, temos o projeto de resolução 1006, desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do PSD, que faz recomendações ao Governo e à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, visando um reforço urgente do investimento na ciência e na comunidade científica em Portugal. É uma nova baixa à Comissão em 5/11/2021. A questão que colocamos ao Grupo Parlamentar do PSD é se pretendem a discussão já para a próxima reunião plenária da 8ª Comissão para 16/11. Depois, então, a pergunta é a mesma para os restantes e vou dispensá-la então porque o PSD informar-nos-á da data em que pretende ver o agendamento destes projetos de resolução. Passava então para o segundo. Projeto de resolução 1314 desta legislatura, mas da segunda sessão legislativa, também do PSD, dotar a educação da infância do enquadramento legal e das orientações pedagógicas adequadas que assegurem a desejável continuidade do processo educativo das crianças desde o seu nascimento até à idade de ingresso no ensino básico. Também baixou à Comissão em 5/11. O Grupo Parlamentar do PSD informar-nos-á então da data que primeiramente seria sugerida 16/11, mas seremos informados então da data para que pretendem este agendamento, assim como o projeto de resolução seguinte, que é o 1356 desta legislatura, mas da segunda sessão legislativa, em que recomendo ao Governo que se avalie o impacto da ausência da oferta do ensino secundário em vários concelhos de baixa densidade e promova a igualdade de acesso a ofertas educativas no ensino secundário a todos os jovens. Baixou também em 5/11 e acontecerá o mesmo a este projeto de resolução. Receberemos a indicação então do Grupo Parlamentar autor dos projetos de resolução para quando o agendamento destes projetos. Passamos ao seguinte, que é o projeto de resolução 1500 desta legislatura e também desta sessão legislativa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, em que recomenda a adoção de medidas para a dinamização do sistema científico e tecnológico nacional, combatendo a precariedade e o subfinanciamento. Baixou à Comissão também em 5/11. A questão que se coloca, tal como colocámos também ao Grupo Parlamentar do PSD, colocámos ao PCP, pretende a discussão na reunião de 16/11. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Sr. Presidente, obrigada. Nós daremos indicação posteriormente do destinatário deste projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito bem. Receberemos a posteriori indicação da data do agendamento deste projeto de resolução também. Muito bem. Passamos às iniciativas europeias. 2021-645, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, do Programa de Trabalho da Comissão para 2022, Juntos por uma Europa Mais Forte. Peço perdão, não tinha reparado, a senhora deputada Joana Mortágua, vice-presidente da mesa, pediu a palavra e vai usá-la. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, eu não queria interromper a ordem de trabalhos, mas não consegui chegar no início e já há bocadinho tinha tentado chamar a atenção e não consegui para colocar um ponto de ordem à mesa, mas é sobre a ordem de trabalhos. Mas acho que é preferível fazê-lo antes de avançarmos do que depois. Tem a ver com o ponto 7. Pronto, era isso que eu queria garantir, que foi adiado, porque nós temos um projeto também. Ok.
Muito bem, senhora deputada vice-presidente. Nós informámos logo do início e da pretensão também do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito bem, então estamos em condições, e agradeço, foi uma interrupção curta, mas de esclarecimento também. O tal documento da Iniciativa Europeia a que já me referi foi sinalizado pela Comissão dos Assuntos Europeus em 3/11/2021, que nos comunicou também, entretanto, que atenta à dissolução da Assembleia da República, o processo de escrutínio deste programa de trabalho será interrompido e retomado na próxima legislatura. Era o apontamento que eu gostava que pudessem fazer sobre este documento, que estava prevista a sua abordagem hoje na ordem do dia. Temos esta informação da Comissão dos Assuntos Europeus, ficará para os próximos trabalhos da Assembleia da República, que naturalmente há de lugar, é esta que vai cessar funções. Pedidos de audiência não temos, temos petições. A petição 315 desta legislatura e desta sessão legislativa, também contra o uso das máscaras no recreio. A primeira peticionária é Maria Ana Ferreira e são subscritores 2.237 cidadãos. Esta petição foi distribuída à 9ª Comissão, a Comissão de Saúde, com conhecimento à 8ª. Aguardamos, como é normal e tem sido hábito na nossa apreciação a este género de documentos, aguardamos da 9ª Comissão que nos solicite o respectivo contributo a ser solicitado, caberá o mesmo ser direcionado para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a elaboração do respectivo relatório. Mas vamos aguardar, naturalmente, o pronúncio da 9ª Comissão. Ainda sobre o ponto 3.5 já está ultrapassado, é assim mesmo, teve a ver com o trabalho do programa Parlamento dos Jovens, passando diretamente então para o ponto número 4, em que consta a apreciação e votação dos pareceres de projetos de leis. Vamos começar pelo projeto de lei 975, Vamos passar então à votação dos respectivos pareceres. O primeiro, o 975, como dizia, desta legislatura e também desta sessão legislativa da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que aprova medidas de combate à carência de professores e educadores na escola pública. Foi deputada relatora, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD e Lídia Quadrado, que temos o pedido da palavra por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade.
Se ninguém se opuser, a senhora deputada... Pois, a senhora deputada está ali noutra reunião, também tem que intervir. Se não se importasse, uma vez que o outro seguinte diz respeito ao PC, ao PSC na mesma, e sou eu a deputada relatora, se ninguém se opusesse, íamos ao 4.6. Pronto. Afinal...
Somos nós e as circunstâncias.
Peço desculpa.
Está entendido por parte dos senhores deputados e das senhoras deputadas este interregno que seria para passar ao ponto seguinte, porque a senhora deputada Elida Quadrado estava noutra comissão, ela acabou de chegar, no entanto, e vai então usada a palavra relativamente ao parecer elaborado quanto ao projeto de lei 975 do grupo parlamentar do PCP, volto a repetir, em que aprova medidas de combate à carência de professores e educadores na escola pública. Tem a palavra a senhora deputada Elida Quadrado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Portanto, relativamente, como acabou de referir, este projeto de lei pretende aprovar medidas de combate à carência de professores e educadores na escola pública. O Partido Comunista Português propõe aprovar um conjunto de medidas de combate à carência de professores, educadores e técnicos especializados nos estabelecimentos públicos de educação e de ensino. São medidas que contemplam vários aspectos em 9 artigos, como o reforço do crédito horário, o preenchimento dos horários incompletos, a fusão das horas decorrentes, etc., que já puderam ver também no documento. Para não ser muito extensivo, vou referir apenas que, e saliento a nota técnica que acompanha o parecer, porque nessa nota técnica são referidas várias dúvidas quanto ao respeito pelo princípio da separação e interdependência entre órgãos de soberania e que, portanto, constam da nota técnica que recomendo a leitura, evidentemente. Apesar destas dúvidas, este projeto de lei, neste caso, cumpre os termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, pelo que estão reunidos os requisitos para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Elida Quadrado, do grupo parlamentar do PSD. Como está em apreciação, devolvo a palavra à Comissão e à senhora deputada do grupo parlamentar autor do projeto, senhora deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade.
Muito obrigada, senhor Presidente. Em relação a este parecer, nós somos da opinião que as conclusões não são objetivas e, como é evidente, têm de ter uma leitura única e não têm. E deviam ter, e portanto aquilo que deveria constar como conclusão é se têm os termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis e se estão suscetíveis de serem reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em plenário. Há aqui um excesso em relação a essa conclusão que nós não acompanhamos e que naturalmente expressaremos isso na votação.
Muito bem, ouvidas as razões da senhora deputada Ana Mesquita, eu dou a palavra a quem pretender usá-la neste momento. Não há pedidos, mesmo exteriores, portanto, estamos em condições de proceder à votação deste parecer e colocava-o então à validação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista Português. Estando aprovado pelos restantes partidos presentes nesta reunião. Muito bem, passamos ao projeto de lei 976 desta legislatura e também desta sessão legislativa, da autoria do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, com o tema vinculação extraordinária de todos os docentes com 5 ou mais anos de serviço até 2023. Foi deputada relatora e eu aproveito também, porque não o fiz, para agradecer à senhora deputada Elida Quadrado o trabalho pela elaboração deste relatório e agora estava em condições de dar a palavra à autora deste relatório do projeto de lei 976, senhora deputada Cláudia Andréa, do grupo parlamentar do PSD. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Esta iniciativa do PCP visa, sobretudo, a vinculação de todos os docentes com 10 ou mais anos de serviço que tenham prefazido, no mínimo, 365 dias nos estabelecimentos públicos de educação nos últimos 10 anos. E também a vinculação de docentes com 5 ou mais anos de serviço. Esta proposta do PCP O PSD reserva-se para a altura do plenário, para a votação do plenário, sem proferir para já a posição. E, segundo os serviços, a quem também deixamos um reconhecimento e agradecimento pela nota técnica e por todo o trabalho desenvolvido, segundo os serviços, a vinculação extraordinária e foi apresentada, portanto, esta iniciativa, este projeto de lei, foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e a tramitação para que seja apreciado e votado no plenário, e por isso é lá que o PSD reservará a sua posição. E estou ao dispor de questões e dúvidas dos senhores deputados, se assim estiver.
Muito bem, aproveitando o balanço da senhora deputada, colocando-se à disposição para qualquer esclarecimento sobre este relatório, aproveito para deixar também mais uma vez o agradecimento aos serviços da Comissão pela elaboração dos documentos técnicos, que é extensivo este agradecimento a todos os outros projetos que vão ser apresentados. Senhora Deputada Ana Mesquita, tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para chamar a atenção que, entretanto, o título e o projeto foram substituídos e passou, porque efetivamente tratou-se de um lapso, é vinculação extraordinária de todos os docentes com 3 ou mais anos de serviço até 2023. Terá sido comunicado, entretanto, esta substituição que foi feita, creio eu, ainda esta semana, por isso é normal que ainda não esteja contemplado. Não, já foi substituído. É que aqui diz realmente todos os centros com 3 ou mais anos. E depois, entretanto, o texto também foi substituído. Sim, sim. É só fazer esta chamada de atenção. Sim, sim.
A mesa agradece a pertinência desta retificação também. O projeto de lei diz respeito à vinculação extraordinária de todos os centros com 3 ou mais anos de serviço. E já aqui foi, portanto, transmitida também essa informação. Estamos em condições de poder fazer a votação do relatório ou mais algum esclarecimento? Não havendo mais nenhum esclarecimento, eu colocava então à votação dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Os agradecimentos à senhora deputada relatora Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Passamos ao ponto 4.3, Projeto de Lei 977, desta legislatura e terceira sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, contabilização do tempo de trabalho dos docentes contratados a termo, com horário incompleto, para efeitos de segurança social. Foi deputada relatora, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Palmira Maciela, quem eu desde já dou a palavra. Tenha a bondade, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Pois este parecer diz respeito ao projeto de lei do Partido Comunista Português sobre a contabilização do tempo de trabalho dos docentes contratados a termo com horário incompleto para efeitos de segurança social. Deu entrada já em 4 de outubro de 2021 e aponta a motivação, o objeto desta iniciativa legislativa e também aquilo que os proponentes entendem sobre a questão e que está aqui neste parecer. Apresentam um projeto de lei que estabelece que o tempo a declarar em relação a todos os docentes em horário incompleto corresponde a 30 dias, prevendo ainda que a lei entre em vigor no dia imediato ao da publicação e tem também efeitos em relação aos contratos assinados anteriormente, reportando-se à data da sua assinatura. Depois de feita a pesquisa e consultada a base de dados, há já vários antecedentes que também estão aqui neste relatório, tanto projetos de lei como até petições, uma petição, e sugere também aqui na nota técnica que, uma vez que estando em causa a matéria que afeta a situação laboral dos docentes, que a Comissão, em sede de apreciação na especialidade, promova a apreciação pública da iniciativa nos termos e para o efeito do regimento. Também sugere que haja uma consulta em sede de apreciação da especialidade a várias entidades, nomeadamente o Ministro da Educação, a Ministra do Trabalho e outros. A nossa opinião será depois reservada para o debate em plenário. E, em conclusão, este projeto de lei foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado. Nós, Sra. Deputada Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, está o documento à discussão para esclarecimentos de quem o pretenda. Senhores deputados presentes, aqueles que nos acompanham por via digital, não há pedido de esclarecimento, então estamos em condições de proceder à validação deste relatório. E vamos então proceder à mesma. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado o relatório por unanimidade. Aproveito para deixar os agradecimentos também à Sra. Deputada Palmira Maciel pela elaboração do mesmo. Muito obrigado. Passamos ao ponto 4.4, Projeto de Lei 978 desta legislatura e também desta sessão legislativa da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, em que se procede à 8ª alteração ao Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, que estabelece o regime de recrutamento e mobilidade do pessoal do Centro dos Ensinos Básico e Secundário. Foi deputada relatora, a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem eu desde já concedo a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O parecer do Projeto-Lei 978 da 14ª Legislatura da atual sessão legislativa foi enviado às senhoras e senhores deputados, sendo assim mesmo já do seu conhecimento, pelo que vou fazer apenas uma breve síntese de alguns pontos que me parecem mais relevantes. O citado Projeto-Lei é uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista e procede à 8ª alteração ao Decreto-Lei nº 132 de 2012, que estabelece o regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente do ensino básico e secundário. As alterações à presente iniciativa incidem, e passo a redundância, nas alterações e criação de regras aos concursos docentes, à contratação, permutas, à remuneração, aos grupos de recrutamento e também aos quadros de zona pedagógica. Os proponentes sustentam a iniciativa aludindo ao facto que as necessidades permanentes do sistema educativo têm sido preenchidas pela contratação anual de professores que vão continuar fora dos quadros e da carreira docente. Ou seja, segundo os proponentes, apesar de existir um significativo conjunto de necessidades permanentes no sistema educativo, manifestado ao nível de escola, de agrupamento e também da região, essas necessidades não têm conduzido à consequente abertura de vagas de quadros nos concursos gerais de recrutamento de professores. É ainda preciso garantir também, segundo os proponentes, que os critérios de ordenação da graduação profissional não sejam violados nas prioridades dos concursos internos e também na mobilidade interna. Só um concurso público nacional ordenado por lista graduada com base em critérios objetivos e transparentes pode garantir o funcionamento estável e digno da escola pública, segundo os proponentes. Assim sendo, os proponentes pretendem que o sistema vigente evolua no sentido de vinculação automática através do ingresso nos quadros de todos os docentes que prefaçam 3 anos de serviço. O presente diploma, que apresentam, portanto, desdobram-se em 8 artigos, desde a alteração e aditamento ao Decreto-Lei que regula o recrutamento de concurso de pessoal docente, o Decreto-Lei, como já referi, 132/2012, ao reposicionamento remuneratório, à criação de grupos de recrutamento, à redução geográfica dos quadros de zona pedagógica. A iniciativa apresentada reúne os requisitos formais e de tramitação pelo que possa ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. E a signatária do presente parecer exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião política, reservando desta forma a respectiva posição ao grupo parlamentar no debate em plenário. Contudo, estou disponível para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. E aproveitamos a ideia do esclarecimento que foi aqui deixada pela senhora deputada para colocar aos seus deputados e aos senhores deputados algum pedido de esclarecimento que queira ser feito sobre a elaboração deste parecer da senhora deputada Lúcia Araújo Silva. Os presentes não manifestam, por via digital também, então estamos em condições de proceder à sua validação e vou colocar à votação o respectivo parecer. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Os nossos agradecimentos à senhora deputada Lúcia Araújo Silva pela elaboração do respectivo parecer. Passamos ao ponto 4.5, que é o projeto-lei número 979 desta legislatura e desta sessão legislativa também, abertura de um processo negocial para a eliminação da imposição administrativa de vagas para a progressão aos 5º e 7º escalões da carreira docente. Foi deputado relator o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, António Cunha, a quem desde já concedo a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito boa tarde. Portanto, o Grupo Parlamentar do PCP tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 979, 14ª legislatura desta terceira sessão legislativa, com o título, como já referiu, abertura de um processo negocial para a eliminação da imposição administrativa de vagas para a progressão ao 5º e 7º escalões da carreira docente. É uma iniciativa que é apresentada, como já disse, pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, portanto, ao abrigo, nos termos do número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa. Portanto, é objetivo desta iniciativa fazer com que haja a abertura de um processo negocial, portanto, nos termos do artigo 351 da Lei Geral do Trabalho em funções públicas, e pretendem os proponentes também a abertura de um processo negocial com as estruturas sindicais para a revisão do Estatuto da Carreira Docente, no sentido da eliminação da imposição administrativa das vagas para a progressão ao 5º e 7º escalões. De referir ainda que, no que diz respeito à análise desta iniciativa, portanto, era composta por 4 artigos e certamente por lapso a iniciativa contém 2 artigos numerados com o número 2. Não sei se já foi alterado ou não, mas de qualquer forma fica aqui a nota. Relativamente ao enquadramento jurídico nacional e da legislação comparada, portanto, temos uma análise das matérias de enquadramento jurídico e aí chama-se a atenção para a nota técnica que acompanha o parecer. Nesta fase, portanto, eximimo-nos de manifestar opinião sobre este projeto de lei, portanto, ficará a posição do Grupo Parlamentar em debate em plenário. E nas conclusões, apesar das dúvidas quanto ao respeito pelo princípio da separação e interdependência entre órgãos de soberania explanadas na nota técnica, que refere que o início de um processo negocial com sindicatos parece ser um ato de natureza administrativa, considera-se que o projeto de lei, portanto, foi apresentado nos termos constitucionais, legais, regimentais aplicáveis, encontrando-se nesta fase do processo legislativo reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. Portanto, e vai em anexo também a nota técnica elaborada pelos serviços. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem, e de forma muito sintética apresentou o parecer do Projeto-Lei 979 desta legislatura e terceira sessão legislativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD, que se coloca naturalmente à disposição de algum esclarecimento complementar que tenha que ser feito. Para o efeito, pediu a palavra já a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e vai usá-la. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer desde já a chamada de atenção em relação à gralha na numeração dos artigos, mas também colocar a mesma situação que colocámos num outro parecer da Sra. Deputada Ilídia Quadrado, que nos parece que efetivamente há aqui, nas conclusões, algo que não compete estar incluída nas conclusões e, portanto, repetiremos o voto que apresentámos no outro parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Não sei se mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada pretende usar a palavra por via digital. Presentes? Não? Então vamos passar à respectiva votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista Português. E os restantes partidos votam favoravelmente, está aprovado o respectivo parecer. Os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD, pela elaboração do respectivo parecer. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 4.6, projeto de lei número 980 desta legislatura e terceira sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Fala na abertura de um concurso interno extraordinário, garantindo a inclusão de todos os horários no procedimento de mobilidade interna. Foi deputada relatora, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e que aqui está connosco, a senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, quem desde já concede a palavra, tenha a bondade, senhora deputada.
Obrigada. Começo por cumprimentá-lo, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A nossa primeira nota vai para a nota técnica, passo a expressão, que está de facto bem elaborada e que faz uma leitura muito interessante de direito comparado, o que consideramos que é uma mais-valia no trabalho que aqui desenvolvemos. De facto, como o Sr. Presidente disse, este projeto de lei debruça sobre a abertura de um concurso interno extraordinário garantindo a inclusão de todos os horários no procedimento de mobilidade interna, é apresentado pelo Partido Comunista Português e tendo dado entrada no dia 4 de outubro, considera-se que ele cumpre todos os requisitos formais previstos na legislação em vigor e no regimento, razão pela qual pode, obviamente, ser objeto deste relatório. Tem como motivação principal, de acordo com os seus proponentes, que seja considerado no âmbito do concurso de mobilidade interna todos os horários, quer os completos, quer os horários incompletos, recolhidos pela Direção-Geral da Administração Escolar, mediante proposta do órgão da direção do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, está dividido em três artigos. Foi feita consulta a diversas entidades, nomeadamente Ministro da Educação, Conselho de Escolas, Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, FENPROF, FNEI, Federação Portuguesa de Professores, Associação Nacional de Professores, Associação Nacional de Professores Contratados e ainda CIP. A nota técnica sugere que este projeto de lei deveria ser apreciado de forma pública. Para o Partido Socialista, neste momento, não entendemos que não devemos manifestar a nossa opinião política sobre o mesmo e consideramos que, tendo sido apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, estão reunidos todos os requisitos formais e de tramitação que são exigidos para que seja apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, pela forma sintética como nos apresentou o parecer do relatório do Projeto de Lei 980 desta legislatura e da terceira sessão do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Questões a colocar à Sra. Deputada, que naturalmente está disponível para os esclarecimentos que possam ser suscitados. Não havendo questões a colocar, quer os Srs. Deputados e Sras. Deputadas presentes e aqueles que nos acompanham por via digital, eu colocava então à apreciação dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas a validação deste relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado à Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura pelo trabalho elaborado e mais uma vez, naturalmente, também um agradecimento extensivo aos serviços técnicos da 8ª Comissão pela elaboração dos respectivos relatórios. É justo que se faça também neste momento. Partimos agora para o ponto número 5, para a fixação de redações finais dos projetos de resolução 1390 do CDS-PP, em que o tema é idêntico em todos os outros que irei ler a seguir. Tem a ver com a requalificação e reabilitação da escola secundária António Inácio da Cruz, em Grândola. É o projeto de resolução 1390 do CDS, como já disse, o projeto número 1407 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, é o projeto de resolução 1413 do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o projeto de resolução número 1447 do Grupo Parlamentar do PSD acerca da mesma escola em Grândola. Em vosso poder, naturalmente, está o texto final que nos foi feito chegar pela Divisão de Apoio ao Plenário e que colocávamos à validação o respectivo para acompanhar estes projetos, portanto, na fase que segue. Algum esclarecimento, Alguma dúvida sobre as sugestões da DAPLEN? Não havendo então, eu dou como aprovado por unanimidade também esta redação final para estes projetos de resolução. Volto a repetir o 1390 do CDS-PP, 1407 do PCP, 1413 do Bloco de Esquerda, 1447 do PSD, acerca das obras de requalificação da Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola. Portanto, está validado o texto, a redação final. Aprovado. Passamos ao ponto número 6, o ponto seguinte, que é apreciação e votação da admissibilidade de petições. Tem a ver com a petição 313 desta legislatura e desta sessão legislativa, não à violência escolar por uma escola de valores. Surge como primeira peticionária Sílvia Ruth Matias Marques das Neves, em conjunto com 106 subscritores, 106 cidadãos. Cumpre todos os requisitos, conforme nota de admissibilidade desta, nota técnica de admissibilidade desta petição. Caberá ser deputado relator desta petição um representante deputado ou deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e eu colocava agora a questão, se alguém se deseja pronunciar sobre a admissibilidade desta petição, senão passávamos à votação da mesma admissibilidade. Estamos em condições de poder fazer, quer presencialmente, quer por via digital. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a admissibilidade da petição 313 desta legislatura e terceira sessão legislativa. Pediu a palavra a senhora deputada Cláudia André, e vai usá-la, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade, senhora deputada. Muito bem, quando houver lugar a esta audição da petição, obviamente todos serão informados para poderem também participar na auscultação dos interessados. Feito este esclarecimento e esta nota de rodapé, mas que também é importante, nós podemos passar então o ponto 7, é o ponto que foi adiado a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, que tinha a ver com o projeto de resolução 1400... do PS, peço perdão, era o que eu tenho aqui registado. Pacífico. Portanto, passamos então ao ponto 8, outros assuntos. Dou nota que amanhã haverá, às 12 horas, a audiência que já foi devidamente concertada e autorizada pela Comissão ao atleta olímpico Fernando Pimenta, que é presidida pela senhora deputada do PEV, Mariana Silva. Amanhã, a partir das 12 horas, estão informados naturalmente onde se procederá, com a sala identificada atipadamente, para quem quiser poder, de facto, participar nesta audição. Temos, nos outros assuntos, a data da próxima reunião. A nossa próxima reunião, como já se aperceberam, será, naturalmente, no ritmo normal que assim tem sido, às terças-feiras, às 15h30, no próximo dia 16 de novembro, às 15h30, estaremos cá, naturalmente, desejando o Presidente da Mesa e o Presidente da 8ª Comissão votos de bom trabalho para todos os seus deputados, mas antes, a Sra. Deputada, antes de encerrarmos os outros assuntos, Cláudia André pediu a palavra e vai usá-la, naturalmente.
São coisas simples. Só okay. Para esclarecer duas dúvidas, a que horas se prevê a reunião de 16 de novembro e se há previsão de uma próxima reunião, ou seja, se a terça-feira da semana seguinte, à partida, terá ou não reunião, considerando que isso será importante para algumas decisões que devemos ter.
Ora bem, nós temos programado a próxima, como já disse, para a mesma hora, é uma reunião habitual, às 15h30. Introduzimos aqui no dia 16, foi a reunião de júri do trabalho jornalístico dos jovens, portanto, mas isso é outra questão, é com representantes dos grupos parlamentares também, mas esta será no dia 16 às 15h30 e, à partida, passado 8 dias, reuniremos novamente com a identificação de toda a documentação que nos for chegando, porque assim tem acontecido e é assim que temos registado as nossas reuniões.
Mas era importante perceber, desculpe interrompê-lo, só é perceber se há outra reunião. Se há outra reunião além desta, e as horas desta, de terça-feira, se pode ser às 15?
A hora que está identificada é a mesma hora, 15h30. 15h30. E depois, a outra a seguir, naturalmente, poderá ser a última reunião.
Pois, mas haverá uma outra.
Haverá uma outra, naturalmente.
Sim.
Nem que seja para a despedida. E desejo de boa sorte para todos, sem exceção. Sem exceção. Ok? Então agora estamos em condições de fazer a despedida e desejar votos de bom trabalho para todos os senhores deputados e senhoras deputadas, os presentes e também aqueles que nos acompanham por via digital. Votos de bom trabalho, naturalmente, e o descanso que também é necessário após o trabalho, que é muito, como se verifica todos os dias na Assembleia. Muito obrigado. Os senhores deputados não vão sem este compromisso, que será com lanche, última reunião. Esta é uma questão que foi anotada, foi sugestão da senhora deputada Cláudia André. Sugestão, naturalmente. É para criar um ambiente que se verifica e deve ficar todos os dias também. Muito obrigado, senhores deputados e senhoras deputadas. Bom descanso e bom trabalho também.